CBN Esporte Clube.
2:05, começando mais um CBN Esporte Clube, o último da semana, porque sextou, minha gente, sextou, 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 inclusive, isso, é isso, mês de agosto finalmente acabou, né, setembro começando hoje, finalmente acabou para alguns, que para mim, por mim, agosto duraria mais uns 5 meses, né, adoro o mês de agosto, não é por... Por que será, né? Meu aniversário está no mês de agosto, mas enfim, tive que dar adeus a agosto. Estamos entrando aí um novo mês, claro, trazendo muita informação para você aqui no CBN Esporte Clube. Temos uma rodada especial e importantíssima para os clubes que ainda representam a Paraíba, e no caso da Série C, o Nordeste, no Campeonato Brasileiro. No domingo, teríamos um sábado e um domingo agitados, mas depois da alteração que a CBF promoveu, teremos apenas uma expectativa muito grande em relação à domingueira, porque logo de tardezinha teremos uma decisão, uma grande decisão lá em Sousa, lá no Marizão. Cidade, já estou sabendo que está parada, em comoção aí para esse grande momento, momento histórico que a equipe do Sousa vive. Diante do possível acesso à Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A partida acontece às 3 horas da tarde. Tenho certeza que vai ser um sol para cada um lá no sertão paraibano. Mas, enfim, problema é da galera da Ferroviária, que vem chegando aí. Aliás, daqui a pouco a gente fala sobre um vídeo, né, uma nota, um pronunciamento que o presidente Aldeone Abrantes fez logo depois da nota que a Ferroviária emitiu ontem, né, em relação a um possível clima hostil que foi criado na cidade. Daqui a pouquinho a gente traz informações sobre isso. E falando sobre o Botafogo, a partir das 6 horas do domingo, teremos as emoções do primeiro jogo do quadrangular do acesso. Aí mais uma jornada importante e difícil também, por que não? Pro Botafogo aí na Série C do Campeonato Brasileiro, que começa já encarando o Amazonas, que já chegou, viu, minha gente? A equipe do Amazonas já está em João Pessoa, depois de um calvário de 3 dias de viagem. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre isso. E você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que está aí do outro lado, pode e deve participar aqui com a gente. Sua participação é muito importante. Você me ajuda a fazer o programa todos os dias. E você pode mandar a sua participação, a sua resenha, a sua opinião. Inclusive, na nossa lista de transmissão, já fiz uma pergunta para você, ouvinte. E aí, quem que vocês acham que, diante de tantas opções que o Botafogo tem, quem devem ser os titulares, principalmente no ataque aí do Botafogo? Tem muita gente... jogadores importantes que retornaram aí de lesão e também os reforços que chegaram estão dispostos e disponíveis para Felipe Surian. O que vocês acham, hein? Me ajuda aqui, me fala, o que você está achando, quem é que vai ser, quem deve ser os titulares aí do Felipe Surian, especialmente no ataque, tá? Você pode participar mandando sua mensagem para o 981-32-4088, 981-32-4088, e aí manda também o seu áudio. Eu peço que seja curtinho, gente, para a gente cada vez mais colocar mais pessoas aqui no programa participando, beleza? Bom, antes da gente trazer o destaque do dia, eu já vou ter a satisfação aqui de apresentar o meu amigo Pedro Alves, que já está aqui entre nós.
Pedro Alves, meu ídolo.
Boa tarde, Pedrinho.
Boa tarde, Ju. Boa tarde, Marquinhos, os ouvintes e as ouvintes do CBN Esporte Clube. Estamos chegando no fim de semana histórico, né? Que tem tudo para ser histórico, que tem chances reais de ser histórico. Quem sabe possa ser a primeira rodada de um acesso do Botafogo e também o dia do acesso do Sousa. Seria seu primeiro acesso no cenário nacional. E eu acho que é bem possível, bem palpável. Temos um fim de semana muito importante aí pra gente, né?
Importantíssimo. Estamos todos ansiosos para o próximo domingo. E agora sim, simbora começar o CBN Esporte Clube.
Destaques do dia.
Duas e 10 a gente começa o programa falando exatamente a respeito da partida que acontece no domingo aqui em João Pessoa. O Botafogo começa a dar o seu primeiro passo nessa nova caminhada, né? Porque o campeonato agora é outro, zerou tudo. Começa tudo de novo aí no quadrangular do acesso da Série C do Campeonato Brasileiro. Temos uma importante partida de estreia nesse quadrangular de Botafogo e Amazonas. A equipe do Amazonas já está em João Pessoa, como eu disse na abertura do programa, depois de um calvário de 3 dias de viagem, que muito provavelmente o Botafogo também vai ter que sofrer aí na última rodada deste quadrangular. E aí a gente tem agora muitas opções e muitas possibilidades dentro do elenco do Botafogo, porque muitos jogadores que estavam suspensos ou no DM estão retornando, além dos reforços que o Botafogo fez antes que a janela ali de contratações se fechasse. Mas quem vai trazer muito mais informações sobre isso, deixar a gente na cara do gol, é ele, Fabinho Hermano. Fala, Fabinho!
Botafogo! Muito boa tarde para você, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Botafogo estreia no quadrangular final da Série C no próximo domingo, às 6 horas da noite, contra o Amazonas, no Estádio Almeidão. E para essa partida, o técnico Felipe Surian ganhará diversas opções entre os novos contratados e também jogadores que retornam de suspensão ou então jogadores que se recuperaram de lesão. Dos últimos reforços anunciados pela equipe, apenas o meia Hadley estreou na rodada passada contra o Ipiranga. Já no jogo contra o Aurinegro de Manaus, o técnico botafoguense terá à disposição pela primeira vez o atacante Pipico, recuperado de uma lesão na coxa, e dos também atacantes Luizinho, Giva e Kiko. Já em relação a jogadores suspensos, o zagueiro Wesley Matos, o lateral esquerdo Zé Mário e o volante Wesley Dias voltam a ficar à disposição. Em relação a jogadores do departamento médico, 2 titulares se recuperaram e também vão para o jogo. São eles o volante Netinho e o meia Marco Antônio. Com tantas novas opções, fica até difícil arriscar a escalação inicial do Botafogo, principalmente no setor ofensivo. Mas vou arriscar aqui uma formação que eu imagino a mais provável do Felipe Surian no próximo domingo. A defesa não deve ter alterações, deve seguir com Mota no gol, Ricardo Luiz, Pedro Carrerete, Wesley Matos e Zé Mário. No meio, Wesley Dias, Netinho e Renatinho. E aí no ataque surgem as dúvidas, né, com tantas novas opções. Mas eu ainda aposto que o Felipe Surian, pelo menos nessa partida, vai iniciar com jogadores que já estavam no elenco, Marco Antônio, Bismarck e Danilo Mariotto. E os novos contratados devem ficar como opção para entrarem no decorrer da partida. Já o adversário do Botafogo, o Amazonas, encarou 3 dias de viagem até chegar aqui a João Pessoa. A delegação da equipe da Onça saiu na madrugada de quarta-feira de Manaus, fez escala em Santarém, onde ficou até a madrugada da quinta-feira, depois um voo para Belém, onde passou mais um dia, e aí na noite de ontem, um voo de Belém até Recife, e de Recife um trajeto de ônibus até João Pessoa, a equipe do Amazonas que chegou finalmente aqui na capital paraibana. A equipe do Amazonas, que foi o melhor visitante da primeira fase em 10 jogos, conseguiu 5 vitórias longe dos seus domínios. A provável escalação para enfrentar o Botafogo deve ter Edson Marden, Yuri Ferraz, Thiago Spicer, Jackson e Renan Castro, Diego Fumaça, Felipe Guimarães, Vinícius Locatelli, DG e Gustavo Hermeu, e fechando o ataque, o Sassá, aquele mesmo, ex-Cruzeiro e Botafogo, e que é o artilheiro da Série C do Campeonato Brasileiro, com 14 gols marcados em 16 jogos. Em relação à arbitragem, teremos VAR nessa segunda fase da Série C, e ontem a CBF definiu a equipe que comandará o apito no jogo do Almeidão. Emerson Ricardo de Almeida, da Bahia, será o árbitro principal. Ele terá como assistentes o Edivan Pereira e a Patrícia dos Reis, também da Bahia. Já a arbitragem de vídeo vai ficar a cargo do Elmo Rezende, de Goiás. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano, para o CBN Esporte Clube.
2h15, valeu, Fabinho, pelas informações. E eu já peço aqui ajuda ao nosso ídolo, nosso comentarista, o Pedrinho, para tentar entender aí, ou arriscar o que deve passar aí pela cabeça do Felipe Surian com relação a essa enxurrada de possibilidades que ele tem agora no seu elenco, né? Alguns jogadores importantes retornando ao time, né? Depois de ou de lesão ou de suspensão automática, enfim, e também a chegada dos jogadores, né? Dos reforços aí que foram contratados recentemente até a se fechar a janela de contratações na Série C. Pedrinho, Danilo Mariotto ainda vai ser titular, com a chegada aí do Giva, o próprio Hadsley, o Kiko tá chegando aí, Pipico também tá chegando aí. Como é que você vê? Matheus Anderson ainda tem vez no time. Como é que você vê esse novo encaixe do Botafogo depois de todas essas possibilidades?
Eu acredito que eu assino aí, vou com o relator aí, Fábio Hermano, que fez uma previsão de escalação, e também acho que é essa. Eu fico só na dúvida se joga o Marco Antônio, se joga o Matheus Anderson, e acredito que não estreia como titular nenhum reforço recente, não. Nem mesmo o Pipico, né, que faz tempo que foi contratado, mas ainda não jogou. Acredito que todos esses aí vão pro banco de reservas. Mas o Botafogo chega com força máxima, né, pra esse jogo aí contra o Amazonas. Tirando, acho que o William Kaifer, né, que desde o Paraibano tá machucado, acho que não deve estar à disposição. Todo mundo voltou, né, até o Vitinho, que ficou quase que toda a Série C fora, já voltou algumas partidas, né, chegou a jogar. Mas acredito que essa equipe do meio pra trás, do Netinho e Wesley Dias pra trás, é provavelmente, acho que a gente não erra mesmo, de jeito nenhum, deve ser esse time. Falou o Fábio Hermano.
Até porque não são tantas possibilidades lá atrás,
né? Não tem tantas opções e os... Aliás, até acho que tem opções, mas não tem opções que jogaram, né? Que
sim,
demonstraram que, pelo menos em jogos, que poderiam ser titular. Acho que só na lateral direita, né? Que teve um revezamento ali. O Lucas Mendes acabou entrando num jogo que o Ricardo Luiz estava muito mal. Depois o Ricardo Luiz foi suspenso. E aí o Lucas Mendes entrou. E aí foi expulso, voltou o Ricardo Luiz. Acho que só ali que teve uma mudança, né? Mas voltando, de Wesley Dias, Netinho pra trás, eu acredito que é o time que a gente não deve errar mesmo, isso que o Fábio Hermano falou. Até porque Netinho e Wesley Dias também não acho que não devem ser mexidos de modo algum. E aí pra frente realmente há várias opções, né? Só que eu acredito que aquela questão de meritocracia, de quem já vinha jogando, acredito que entra realmente o Bismarck, que é um jogador que eu acho que Tá bem abaixo, que poderia ser sacado, mas vem atuando. Não consigo ver que o Surian vai surpreender e botar outro jogador. E no outro lado, aí a minha dúvida é essa, né? Quem joga aberto, se é o Marco Antônio, se é o Matheus Anderson, que foi um dos melhores jogadores desse Botafogo na temporada, mas ficou um tempo machucado, aí tem essa questão também. O Marco Antônio também vinha de lesão, então eu tenho dúvida nessa peça. No meio, acho que centralizado ali deve ser o Renatinho, que meio que tomou aquela vaga. E na frente o Mariotto, porque tem dois gols, né? Também acho que é um jogador que poderia ser sacado, mas vem sendo titular, vem correndo, vem trabalhando. E não acredito que o Giva ou o Pipico estreiem de titular, apesar que acho que algum deles aí deve entrar no decorrer da partida. E aí o banco passa a estar mais recheado, né? Antes só tinha o Rogerinho, que era um jogador que entrava e mudava, os outros mantinham ou até abaixavam o nível quando entrava. O Rogerinho não, é um jogador que eu acho que só não é titular porque não joga 90. O Rogerinho eu acho que é um jogador que tecnicamente poderia ser titular, mas ele não parece aguentar 90 minutos.
Foi inclusive quem fez o gol diante
Foi quem fez um golaço também,
né? Ipiranga, exatamente.
Deu lá no canto. É um jogador que dá velocidade, que quando entra bem. Jogador que usa muito a cabeça, né? Não só as pernas, sabe bem o que fazer com a bola. E eu acho que só não é titular por isso mesmo, por não ter uma intensidade aí pra jogar 90 minutos, então ele entrando de segunda é até melhor. E o time ganhou muitas opções aí para a segunda etapa. Então, é uma possibilidade real o segundo tempo do Botafogo e talvez até os segundos tempos nesse quadrangular ser bem mais de intensidade e mais até interessante do que o time titular.
Para trazer uma informação importante aqui para você, ouvinte do CBN Esporte Clube, a gente precisa lembrar que Botafogo e Amazonas terão suas emoções aqui transmitidas pela CBN. Houve uma alteração de datas, né, e também por conta disso, da jornada, né, que agora vai começar a partir das 5h15 da tarde. Marquinhos já está colocando o nosso pagodão aí de BG, porque quem vai movimentar toda essa transmissão aqui é o nosso querido Raelson Galdino na voz, na narração. O pagode segue com comentários de Felipe Costa e na reportagem a uma senhora dupla de ataque. Tô falando de Fábio Hermano e Max Oliveira. Não tenho nem roupa para acompanhar os comentários, as informações desses dois caras, desses dois parceiros. Na central da bola teremos Johnny Rocha, Expedito Madruga e o técnico da externa, o cara que garante que tudo saia bem redondinho nesse pagode, é o nosso querido André Santana. A partir das 5h15 da tarde você tem já todas as análises, os bastidores, para você ficar aí com tudo redondinho para essa grande partida, essa estreia do Botafogo no quadrangular de acesso. E o futebol vai até às 10 horas da noite, ou seja, você torcedor, não tem do que reclamar, vai ter muito futebol para você aqui na CBN, beleza? E eu tava aqui pesquisando, trazendo informações, querendo informações sobre essas sagas, né? Como eu disse, o Amazonas tá aqui já, mas depois de 3 dias de viagem. E aí, Pedro Alves, com a ajuda do nosso querido Iaco, produtor também lá do Globo Esporte, nos ajudou a fazer algumas continhas em relação ao que Amazonas, Volta Redonda, Paysandu e Botafogo vão encarar de calvário aí nesses deslocamentos para esse quadrangular. E é o seguinte, o Botafogo, isso a gente está falando sobre distâncias relacionadas a viagens aéreas, tá, minha gente? A gente nem está contando aqui os translados aí de busão, nem estou colocando aqui na conta, mas para você ter uma ideia aí do que vai ser essa segunda fase da Série C. O Botafogo vai percorrer 6.394 quilômetros, tá? Manaus, João Pessoa, depois Belém, João Pessoa e depois Rio de Janeiro, João Pessoa, né? Isso visitando aí os seus respectivos adversários, Amazonas, Paysandu e Volta Redonda. Pro Amazonas a coisa tá um pouquinho pior, 6.954 quilômetros, isso levando em consideração só as viagens aéreas, tá? Só essa, sem levar em consideração as viagens terrestres, né? Os transfers e tal. O Paysandu, 5.362 quilômetros vão ser percorridos aí pelo Paysandu neste calvário da Série C, né? Da segunda fase da Série C. E o Volta Redonda, 7.230 quilômetros percorridos aí pelo Volta Redonda do Rio de Janeiro, só para a gente ter uma noção do que essas equipes vão ter que enfrentar extra-campo.
Lembrando que é de avião, né? Então, essa distância fica menor,
fica,
né?
Fica menor, mas assim, segue o cansaço da viagem, né? A gente sabe que as conexões nem sempre tem lá um avião já esperando, tem que passar às vezes 2, 3, 5 horas dentro do aeroporto, né?
Uma coisa é 3 mil quilômetros de carro, que é mais longe do que 3 mil quilômetros de avião.
Sim, sem dúvida.
É mais distante.
Sem dúvida, mas só pra gente ter aí na nossa cabeça, tá? E já temos a participação de muita gente, inclusive temos aqui um ouvinte aniversariante, Marquinhos. Temos um ouvinte especialíssimo aniversariante. Estou falando do nosso querido Seu Wagner, está completando hoje 61 anos de muito bem-vindos, eu tenho certeza. Seu Wagner, muito obrigada, parabéns, muita saúde para o senhor, muitos anos de vida, que o senhor esteja sempre na nossa companhia aí, na nossa audiência. O senhor é sempre muito importante aqui para a gente da CBN, viu? Parabéns para o senhor, feliz aniversário aí pelos seus 61 anos de idade. Ele já foi um dos primeiros aqui a falar com a gente, como sempre. Muito obrigada e parabéns, viu, seu Wagner? Mas aproveitar aqui a deixa e já trazer a participação de outros ouvintes que também estão aqui com a gente. Vou começar pelo seu Aderson, que fez uma pergunta que eu já tenho resposta, viu, seu Aderson? Aderson, bora lá.
Minha prezada Juliana Bandeira, eu vou aqui reiterar a minha pergunta. Nesta primeira fase, Na Série C, o Belo venceu 7 partidas. A pergunta é, dessas 7 partidas, quantas delas o Belo venceu jogando em dia de sábado? Isso aí é apenas uma curiosidade. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.
2h25, tá aí o seu Aderson fazendo uma pergunta curiosa. Inclusive, fui atrás, seu Aderson, da sua informação, e o Botafogo teve apenas uma vitória em dia de sábado. Foi no dia 15 de julho, no Almeidão, 2-1 em cima da Aparecidense, na 13ª rodada da primeira fase. Tá aí a informação que o senhor pediu. Espero que ajude de alguma forma essa informação a respeito das vitórias do Botafogo no sábado. Tá? Só tivemos dessas 7, só uma delas aconteceu num dia de sábado. E não vai ser dessa vez que teremos outra, porque o jogo
o jogo era domingo, né? É, então as outras foram no domingo?
É, exatamente. Ah. As outras. Teve algumas numa quinta-feira, salvo engano, também teve. E teve em segunda-feira também.
Ah, tá. Nessa teve segunda, né?
Exatamente. É, uma outra curiosidade que eu queria trazer antes de trazer mais participações é o seguinte. Ontem a gente estava falando sobre quem paga essa logística, né, dos clubes, quem paga toda essa logística na Série C é a CBF. E em março a CBF informava que, além das cotas, né, de transmissão, enfim, a CBF faria um aporte de 50 milhões na organização da competição para pagar todas as despesas dos clubes com transporte, hospedagem, alimentação, custo de arbitragem e antidopagem, entre outros gastos para a realização das partidas. Então, só para a gente ter a noção aí do quanto é movimentado para a realização dessas partidas. Trazer mais participação aqui do ouvinte, o João Justino está aqui com a gente. Boa tarde, galera. Estou preocupado com o atacante Sassá. Como neutralizar esse atleta, hein, Pedrinho? Com relação ao Sassá.
Mais do que o Sassá, você tem que marcar quem vai municiar o Sassá, né? O Sassá é aquele jogador que vai dar com mais qualidade, pelo menos, o toque final, a definição, um cara forte. Então vai ser muito acionado, talvez, também em algumas ligações diretas. E aí, nesse momento específico, tem que neutralizar realmente o Sassá conseguir virar, né? Então você ganhar na força, né? No físico. Mas a maior parte é você neutralizar o time do Amazonas, as possibilidades de municiar o Sassá. Porque ele vai ser muito mais letal no último terço mesmo, ali, já perto da área, para finalizar. Não é um jogador de grande habilidade, que vai conduzir bola para driblar todo mundo. É um cara que sabe se posicionar bem, tem muita força, né? Cabeceia bem, bate bem na bola e tal. Então, tem na definição seu maior ponto. Então, o principal é você conseguir marcar os jogadores de meio, né? Os alas, assim, pessoas que podem colocar o Sassá na cara do gol. E aí você consegue neutralizá-lo muito mais, por isso aí, na minha visão do jogo, né?
Tá aí, João. Pedrinho respondendo a sua pergunta. Trazer aqui o Alexandre Garrido também com a gente. Boa tarde. Vocês falam que o Botafogo vai viajar muito. Será que os outros times também não vão viajar, não? Vão sim, Alessandro. Inclusive, falei, dei aqui uma prévia do quanto os times que estão no quadrangular do Botafogo vão percorrer aí nesse quadrangular de acesso, assim como o Botafogo, que também vai fazer esses jogos, tanto em Belém, como em Manaus e como no Rio de Janeiro. Tá bem? Vou trazer também aqui a participação do Vitor em áudio com a gente.
Boa tarde, sou Vitor Cristo. Uma pergunta para Pedro. Pedro, será que o Botafogo consegue passar por essa chave ou tá muito difícil?
E aí, Pedrinho?
É possível. Acho que o Botafogo é um dos times que tem muita possibilidade de subir, né? Foi um time muito regular na primeira fase e é o que a gente tem de parâmetro. É claro que o quadrangular pode, e muitas vezes é outra competição mesmo, né? Nem sempre os melhores da primeira fase vão subir. O Botafogo se classificou em sexto, né? Portanto, não ficou entre os quatro da primeira fase, mas o que interessa é ficar entre os quatro na segunda fase, né? No quadrangular. E eu já falei aqui, eu acho que essa Série C especificamente eu não consigo ver ninguém acima, tão acima de ninguém. Vejo campanhas melhores do que outras, mas times eu não vejo, assim. Nessa Série C eu não vejo, eu acho que tá muito próximo. Talvez o time que mais gere desconfiança pra sua torcida, que esteja um pouquinho abaixo, seria o Paysandu, desses oito. mas o Paysandu pode, nesse quadrangular, conseguir o acesso, porque tem que ser melhor nesse momento, e o Botafogo tem chances reais de subir.
E aí o repórter CBN vai pedindo passagem, a locomotiva tá aí, daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais informação e a sua participação aqui no CBN Esporte Clube. 2h35, já de volta aqui com o CBN Esporte Clube. Antes da gente começar a falar de Série D, vou trazer aqui a tabela da Série C, só para você ouvinte ficar aí de olho no que vai rolar nesse final de semana. E óbvio, tem interesse aí, afeta de alguma forma o Botafogo, tá? Na primeira rodada do Grupo B, em que o Botafogo não está, teremos São José já amanhã, às 4 da tarde, enfrentando o Brusque. O São Bernardo vai enfrentar o Operário, mas aí no domingo, às 4 da tarde. E além de Botafogo e Amazonas, amanhã às 6 da noite, teremos às 5 da tarde do domingo, Paysandu e Volta Redonda jogando lá no Curuzu. Com relação a esse confronto entre Paysandu e Volta Redonda lá em Curuzu, Pedro, tu acha que o Paysandu tem condições de aí de fazer o dever de casa e levar os três pontos?
Tá aberta, tá muito aberta essa Série C, essas rodadas, não dá pra ter prognóstico nenhum, sinceramente, assim. Provavelmente vai lotar a Curuzu, é o ambiente mais hostil, eu acho que vai ser... certamente vai ser os jogos do Paysandu. O Amazonas estava jogando num campinho menor, que no, pelo menos na última rodada Carlos da primeira Amit. Fase, que deu muita gente lá no Sim. jogo, tava bem interessante. O Botafogo vai encher o Almeidão, mas dificilmente vai lotar, até porque tá com uma limitação, Sim. né? Então o Paysandu provavelmente vai ser o ambiente mais hostil. Vamos ver se o Volta Redonda lida bem com isso. Acredito que o Volta Redonda tenha até um time um pouco mais interessante, mais maduro. Mas o Paysandu pode crescer demais, né, nesse momento. Eu acho que tem o melhor técnico. Acho que o melhor técnico dessa Série C e do grupo é do Paysandu, que é Hélio dos Anjos. Para mim é o grande responsável pelo crescimento do Paysandu e até pela classificação. Acho que o Amazonas tem o melhor jogador, pelo menos o mais decisivo, que é o Sassá.
Sim.
Então tem esses pontos aí individuais que podem, quem sabe, pesar. Mas enquanto time eu vejo Volta Redonda como uma possibilidade maior, assim, de acesso. E o Botafogo com uma regularidade muito grande, assim como o Amazonas, né? Coloca o Paysandu um pouco abaixo, mas é muito pouco, é tudo muito nivelado. São os 90 minutos ali que vão definir, né? É quem errar menos, vai ser detalhe mesmo, vai ser muito no detalhe. O acesso é sempre muito no detalhe. É por um ponto ou outro, é por um gol ou outro. Vamos ver como é que vai ser, quem é que sobe, né? Como diria Galvão Bueno, quem é que sobe?
daqui a pouco a gente vai saber. Trazer já algumas participações aqui. O Lindoaldo tá com a gente desde o iniciozinho. Perguntou assim, boa tarde a todos da CBN. O Amazonas já chegou? Sim, Lindoaldo, o Amazonas chegou hoje, depois de, como a gente já disse aqui, de 3 dias de viagem, pousou em Recife, né? E aí de Recife para cá veio de ônibus, né? Para aqui, para a capital, para jogar domingo. O José Alves aqui com a gente também, boa tarde, bancada CBN Esportes. Zé Alves de Santa Rita, como sempre, ligado no melhor programa de esporte da Paraíba. Muito obrigada, viu, Zé Alves? Sempre pela audiência e pelo carinho aqui com a gente. O Soares também, já em sintonia, sempre aqui com a gente. Valeu, Soares. O Rizonaldo Costa dizendo, entrando no circuito para ouvir o show de transmissão sobre o esporte. Muito obrigada, Rizonaldo, como sempre, pela sua audiência. E o Josivaldo dizendo aqui, boa tarde, amiga Juliana, show, bora meu Belão. Tá aí, Josivaldo, torcedor do Botafogo, ansiosíssimo, tenho certeza, para domingo. Todos nós estamos, inclusive, viu, Josivaldo? Começar a falar aqui de Série D, até porque o moído aí, que começou na semana, antes de ontem, inclusive, lá em Souza, segue rendendo, né? E ontem a Ferroviária, como a gente trouxe aqui, emitiu uma nota, se mostrando bastante preocupada, se colocando até surpresa e bastante chateada, digamos assim, né, para dizer o mínimo, com algumas supostas declarações e ilações que estariam envolvendo a Ferroviária nesse lance que aconteceu com o empresário, que foi até Souza para tentar aí aliciar o Luiz Henrique, um dos principais jogadores, se não o principal jogador do Souza nesse momento. E aí a Ferroviária emitiu uma nota dizendo, inclusive, que iria acionar o STJD sobre as falas, né, do presidente do Souza. E aí o Aldeone Abrantes, ontem de noite, postou nas redes sociais do clube, do Souza, uma nota de esclarecimento, tentando amenizar, eu acho, e mais do que isso, garantindo que a Ferroviária vai ser muito recebida em Souza, garantindo a integridade e garantindo que não há nenhum clima hostil contra a Ferroviária lá em Souza. Vamos ouvir o Aldeone.
Diante de outros acontecimentos que têm acontecido nesse jogo que tem até a sede de Souza e Ferroviária de Araraquara, confesso que estou surpreendido com a nota oficial da Ferroviária de Araraquara em relação à receptividade do clube aqui na nossa cidade. Devo dizer aos amigos da Ferroviária, primeiro, dar o testemunho de que o Souza foi muito bem recebido em Araraquara pela cidade, passando 3 dias, a cidade linda, acolhedora. Fizemos um grande jogo, um jogo leal entre os atletas, a comissão técnica, o professor Alexandre, muito educado. Foi muito bem recebido por Filipe, presidente do Conselho Deliberativo da Ferroviária. Então, nós só temos a agradecer a recepção e vamos devolver isso aqui à Ferroviária. A Ferroviária terá, pelo contrário, acolhimento na nossa cidade. Nós participamos agora de 2 decisões históricas em Souza com mais de 10 mil torcedores no estádio Marizão, contra o Botafogo e contra o 13, um rival em potencial do Souza Esporte Clube. E não houve um senão no jogo, nem com a delegação, nem com os atletas. O 13 foi campeão aqui, fez a festa no Marizão, não aconteceu absolutamente nada. Não seria contra a Ferroviária e a Araraquara, que não recebeu tão bem, que a gente iria cometer algum tipo de atitude antiesportiva. Então eu quero tirar isso, que a Ferroviária venha e venha com antecedência, que aqui tem, ontem o rapaz me procurou no campo aqui, até de treinamento, se eles viriam para cá, venham tranquilos, de que nós seremos hospitaleiros. Aqui é a cidade Sorriso da Paraíba. Somos contra a violência nos estádios de todos os tipos. Então fica dito de uma vez por todas que a gente, eu não vou repudiar, que é uma palavra muito forte, mas eu acho que a Ferroviária, não sei se tem alguém daqui da Paraíba enviando mensagens para lá de outra forma, que torcem contra o acesso ao seu esporte clube, alguns segmentos aí que torcem, mas que a realidade, companheiro, é que veja as semifinais e as finais do Paraibano, com rivais históricos. Se aconteceu alguma coisa aqui no estádio, Marizão, como é que aconteceu com a Ferroviária que recebeu tão bem? Então vamos fazer desse jogo uma grande festa do futebol brasileiro. Não pregar, incitar ou duvidar, né, da segurança da nossa cidade, da receptividade do nosso povo, da índole do nosso povo sertanejo, sofrido, honrado, trabalhador. Deixar esse recado aqui de uma vez por todas e convidar a todos os torcedores para comparecer em paz, de verde e branco, para essa festa do futebol que o sertão mostrará ao Brasil, que aqui em Souza a gente sabe fazer futebol com alegria e distinção e respeito aos nossos adversários.
Tá aí, 12h43, o presidente do Souza acalmando os ânimos. Acho que é importante também até um recado para os torcedores mais afoitos, né, que tenham se acalorado demais com a situação lá em Souza, que vejam do presidente esse importante demonstração de que o que deve ser feito lá em Souza é dentro de campo e uma grande festa acima de qualquer coisa, né Pedro? Para não termos maiores problemas no domingo.
Pois é, foi bom esse esclarecimento aí de Aldeone. Espero que tudo que ele falou seja cumprido, porque realmente, não só porque ele disse, eu estava até acompanhando no primeiro jogo o recebimento, né? Como foi tratado o Souza, a delegação do Souza lá em Araraquara, foi muito bom, né? Tanto que teve um jantar com os dirigentes. Sim. E tal, trocaram camisas. E nem é tão comum, né, você fazer um jantar num jogo tão importante, mas houve esse tipo, chegou a esse nível de cordialidade, né? E foi muito legal isso. O Aldeone já no dia, um dia depois do jogo, falou sobre como foi muito, todos foram muito bem recebidos, a delegação do Souza lá, por parte também dos dirigentes da Ferroviária de Araraquara, e isso tem que ser a regra, né? Esse tipo de civilidade tem que ser a regra, e depois de tudo que aconteceu nessa semana, não, isso não deve mudar, não. A Ferroviária tem que ser bem recebida, pelos dirigentes do Souza, por todos que fazem o Souza. A questão é saber se os torcedores, né, antes do jogo, porque aí dentro do estádio eu acho que vale realmente vaiar, vale criticar, vale fazer tudo que está dentro do futebol, né? Nada de jogar coisa em ninguém, agredir atleta ou delegação da Ferroviária. Mas o clima hostil dentro do futebol faz sentido, né? Faz parte. O clima de torcer contra a Ferroviária, torcer contra, a favor do seu clube. Mas antes disso, e aí tem algumas horas que provavelmente a Ferroviária vai estar ou em Souza ou em alguma cidade próxima da Paraíba, esse momento que acho que há mais tensionamento, né? E também na ida para o estádio, esse tipo de coisa. E eu espero que o Souza, tanto quanto a Polícia Militar, possa fazer a segurança da Ferroviária, que não tem nada a ver com o que aconteceu, né? Não merece sofrer por tudo que aconteceu aí durante a semana em relação a um empresário aí, que acho que ele nunca mais volta para a Souza para fazer um tipo de coisa desse modo, ou para cidade nenhuma, num dia, ou véspera de um jogo tão importante quanto vai ser aí no domingo. Eu só espero que ocorra tudo bem com a delegação da Ferroviária, porque são profissionais, são atletas, sim, são dirigentes, né, todos com família, todos que tem que jogar, tem que ir lá, perdendo ou ganhando, tem que voltar para suas casas na maior segurança.
É isso, e dentro de campo a gente espera que o Souza também está se preparando para receber a Ferroviária, mas quem traz mais informações sobre essa preparação é o nosso querido Afonso Carlos.
Souza! Fala pessoal, tudo certo com vocês? Um forte abraço, uma boa tarde a todos, um bom programa. Após toda a confusão que aconteceu na cidade de Souza de um suposto aliciamento do empresário paulista, o atacante Luiz Henrique Dudino, o time paraibano tenta voltar o foco para a partida mais importante do clube na temporada, que é contra a Ferroviária no próximo domingo às 15h no estádio Omarizão, valendo o acesso para a Série C. E o foco precisa ser muito importante mesmo, até porque só a vitória interessa, seja por um gol de diferença para o confronto ser decidido nas penalidades ou por dois gols ou mais, dando assim o Souza de forma direta para a semifinal da Série D e, claro, o acesso para a Série C de 2024. A informação é que os jogadores estão bem confiantes, apesar de ter perdido a primeira partida pelo placar de 1-0. Sem nenhum desfalque até então, o técnico Renatinho Potiguar deve ter todo o elenco à sua disposição. Lateral direito Guilherme Lucena reclamou de dores na panturrilha no jogo da ida, porém vem treinando normalmente e pontuou que será o duelo histórico não só para eles, como também para a cidade sertaneja.
Um jogo decisivo, um jogo da nossa história, um jogo da história do Souza. É um jogo atípico, né? Um jogo que a cidade nunca viu e espero que possamos fazer um grande jogo e reverter esse placar e conseguir esse acesso tão importante.
O Souza ficou com o vice-campeonato paraibano perdendo nos pênaltis para o 13. Porém, caso a decisão da Série D seja também na marca do Cal, o grupo não está com medo do histórico, segundo o Guilherme Lucena.
A gente não pode ter medo de pênalti, né? Eu acredito que pode ser parecido assim, mas espero que a história seja diferente, né? Que naquela oportunidade a gente perdeu nos pênaltis. Espero que, se possível, a gente possa decidir o jogo no tempo normal, mas se for para os pênaltis também, a gente está bem concentrado para conseguir esse acesso.
Muitos ingressos já foram vendidos e a expectativa da diretoria é de um público parecido com a final do estadual, 10 mil pessoas. Com informações do Souza, Afonso Carlos para o Futebol Globo CBN.
2h48, valeu Afonso pelas informações. Lembrando que Souza e Ferroviária também vai ser transmitido aqui na CBN. No domingo, às 14h, já começa o pagode por aqui, para você ficar bem informado com todas as análises. E na voz, teremos a narração de Edson Maia, nos comentários Leonardo Alves e na reportagem Marquinhos Siqueira. Além disso, na central da bola, é ele, Apolo Ricarte, até às 17h15, com muito futebol aqui na CBN, nesse jogo histórico de Souza e Ferroviária. Você não pode perder aqui na CBN, beleza? A gente vai indo para o intervalo comercial, daqui a pouquinho eu trago mais participação, inclusive com peladas do fim de semana, que eu sequer anunciei, mas os nossos ouvintes são tão sensacionais que já mandaram aqui pra gente algumas peladas e eu vou trazer no próximo bloco. Fica com a gente, daqui a pouquinho a gente tá de volta. 2h51, de volta aqui com o CBN Esporte Clube. Como eu falei, muitos dos nossos ouvintes sequer esperaram anunciar e já trouxeram informações sobre peladas que vão acontecer neste fim de semana. Então, Marquinhos, vamos às peladas dos nossos ouvintes.
Se liga, é hora da Agenda da Pelada.
Pois é, 2h52 na Agenda da Pelada aí que os nossos ouvintes estão mandando aqui pra gente. Temos o Ciro, tá dizendo o seguinte: nesse domingo, dia 3, no campo do Unicetão, em Mari, a partir das 8h30 da manhã, o Cachaça Futebol Clube vai enfrentar o Americano de Sapé, um clássico lá em Mari. Cachaça Futebol Clube contra o Americano de Sapé, às 8h30, lá no Unicetão, em Mari. Tá aqui, valeu, Ciro, pela informação. Temos aqui também o nosso ouvinte, Carlos Henrique, dizendo o seguinte: boa tarde, anuncie, por favor, o grande amistoso intermunicipal entre Seleção de Boqueirão e Master Boa Vista, de João Pessoa, no, eu acho que é da... Aliás, aqui, desculpa, erro meu. Entre Veterano Futebol Clube de Lagoa de Dentro e Boa Vista de João Pessoa, também neste domingo, às 9h, no Estádio Municipal Cipriano, em Lagoa de Dentro. Tá aí, Carlos Henrique, muito obrigada por mandar aqui a pelada que vai rolar lá em Lagoa de Dentro. Quem também mandou pra gente informação sobre jogo que vai ter nesse final de semana, 3 de setembro, 8h, um jogão das lendas do ídolo Alvirrubro, lá no Mangabeirão, do Autosport. A oportunidade será prestada uma homenagem para o ex-dirigente bicampeão paraibano José Adelbaldo Grise, com a presença de seu neto, Dr. Carlos Leite. Vai ter um jogo lá das lendas e ídolos do Alvirrubro no dia 3, domingo, no Mangabeirão, às 8h. E para encerrar, temos aqui também a pelada do nosso ouvinte Neto. Tá falando o seguinte: me chamo Neto, mais uma vez, para registrar aqui que no domingo tem os Racha dos Crias, às 6h30, lá na Arena Paraíba, do Novo Geisel. Quem quiser acompanhar a resenha, tem aqui o Instagram deles, Racha dos Crias 2023. Tá aí a nossa agenda da pelada aqui no CBN Esporte Clube. Todas as vezes não dá pra não mencionar meu amigo Caco Marques, que daqui a pouquinho tá de volta depois dos seus dias de descanso. Valeu, pessoal, valeu demais aí pela participação. Antes de voltar a trazer a participação do ouvinte, fazer aqui um registro importante: a paraibana Silvana Fernandes, do Taekwondo Paralímpico, foi campeã do Grand Prix da modalidade que rolou lá em Paris, na França. Chique demais. Silvana, que é líder do ranking mundial, luta na categoria 57 quilos. Na competição, ela venceu a mexicana Elsa Tamayo por 22-2. Depois derrotou a francesa, dona da casa, Sophie Caverzan, por 29-4. E na grande final, a vitória foi diante de uma turca, da turca Ganzi Gordal, por 27-2. Silvana aí mandou um recadinho aqui pra gente.
Acabei de desembarcar no Brasil com a mala um pouquinho mais pesada, agora com a medalha de ouro que eu conquistei no Grand Prix em Paris. Então, mais uma conquista aí para nossa Paraíba, mostrando mais uma vez que a Paraíba é referência, que a Paraíba é uma das maiores potências no esporte. Então é isso, um abraço a todos, muito obrigada pela torcida, obrigada pelo espaço, a CBN, e é isso, tamo junto e vamos embora para mais conquistas.
2h56, mandou bem demais, manda bem demais a Silvana aí, uma estrela do nosso taekwondo. E inclusive segue, você chegar no topo do ranking é de boa, quer dizer, nem tão de boa assim, porque é difícil pra caramba, só quem treina todos os dias sabe disso. Mas se manter número 1 do ranking por 1 ano e 6 meses, aí, meu amigo, tem que ser fera demais. Valeu, Silvana! E o João Pessoa Espectros entra em campo também nesse domingo para mais uma rodada da Conferência Nordeste do Brasileiro de Futebol Americano. O jogo vai ser fora de casa contra o Petroleiros, às 3 horas da tarde, no estádio Nogueirão, em Mossoró. A gente lembra que até o momento o João Pessoa Espectros perdeu para o Fortaleza Tritões no primeiro jogo. depois venceu dentro de casa o Parnamirim Scorpions, venceu o Ceará Caçadores também dentro de casa e agora vai enfrentar o Petroleiros lá em Mossoró. Toda sorte e sucesso para o João Pessoa Espectros. E a gente segue trazendo a sua participação aqui no CBN Esporte Clube. Vamos falar agora com... Já? Simbora? Meu Deus! Então, minha gente, um bom final de semana para todo mundo. Daqui a pouquinho tem Carla Visani no CBN Cotidiano. Não consegui passar o áudio de todo mundo, mas sintam-se aí contemplados, tá? Segunda-feira a gente está de volta. Foi pra break, Marquinho? Ih, temos mais tempo. Então temos mais tempo. Temos mais um tempinho.
Errou!
Exatamente. Não, não foi culpa minha. Olha aí a rede dando rasteira na gente. Não foi culpa minha, pois é. Mas vamos aproveitar então, trazer a sua participação aqui no CBN Esporte Clube. Trazer os áudios que eu tô devendo. Vou começar com o Luciano.
Boa tarde a todos da CBN. Juliana. Se o Botafogo vencer as três partidas em casa e beliscar uns pontinhos lá fora, o Botafogo está classificado. Agora tem que primeiro fazer o dever de casa. Todas as partidas em casa ele tem que vencer. E lá fora, o que vier é lucro. Uma vitória é melhor ainda também, mas as três em casa e beliscar pontos lá fora, isso é o essencial para o acesso à Série B. Vamos subir, Belo. Boa tarde a todos.
Valeu, Luciano. Valeu demais pela participação. E agora eu tenho tempo. Então eu vou trazer o nosso querido Beto, que está aqui com a gente.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde, bancada excelente. Aqui é Beto Santa Rita. Olha, domingo é dois anos com o Belo. Eu cheguei de viagem agora. Estava viajando aqui agora. Comprei os meus ingressos, o meu, do meu amigo Melão e do filho dele, Jó. Domingo estarei lá. E um abraço para Pedro Alves, meu ídolo. Olha, vocês só são nota mil, né, Daniel? Mil. Só fala a verdade. Porque tem emissora por aí e só fala o bom do Botafogo. O ruim não fala, vocês falam o joio. Um abraço, meu amigo Melão, Eduardo e você, Juliana. Um bom final de semana.
Deixa eu dar um abraço aí pro Beto, meu amigo Melão.
Dale.
Estão sempre no estádio lá acompanhando o Botafogo. Grande abraço. Muito obrigado pelo carinho.
E o Júnior tá aqui com a gente também. Boa tarde, bancada CBN Esporte. Souza, a um jogo do acesso à Série B, Série C. Botafogo a três jogos da Série B. Acredito muito que em 2024 o futebol da Paraíba estará melhor colocado nas competições nacionais. Parabéns pelo programa. Júnior do bairro do Rangel, um abraço enorme, viu, Júnior? Seguiremos depois na volta de cá homenageando o nosso querido Júnior com... homenagens à altura do nosso querido Júnior do Rangel. Tem aqui uma pelada querendo ser anunciada também, o Clístines, está dizendo assim, a Associação Atlética do Chechel, AAPX, campeão Master Mini Copa do Brasil, vai até Lagedo, em Pernambuco, para representar a Paraíba e mais um amistoso intermunicipal. Um abraço a todos. O Clístines aqui com a gente, anunciando também. Alisson dos Funcionários, boa tarde, bancada. Domingo é 2-0, se Deus quiser. Alisson dos Funcionários está aqui com a gente. Trazer quem mais? O seu Antenor Celestino. Boa tarde, Ju, e a todos os ouvintes da CBN. Ainda bem que o Belo vai jogar no domingo. Vamos ganhar 2-0. Antenor de Mangabeira 7. Valeu, seu Antenor. Obrigado pela participação. O Antônio aqui sempre com a gente. Boa tarde, Ju. Sou Antônio de Olinda, Pernambuco. Sempre que possível escuto vocês através de um app, o Rádios Net. Acredito na subida do Souza e na vitória do Belo. É sempre muito bacana a gente ver a torcida aqui como um todo se unindo em prol dos clubes. Não importam quais sejam, mas em prol do futebol paraibano, né? Toninho aqui com a gente também na escuta. O Mir. Domingo é Belo, domingo é dia do início do sonho para se tornar a realidade. Fé em Deus, me dá torre, torcendo pelo acesso do Souza também. E é isso, agora sim, vem aí o nosso querido repórter CBN. Logo em seguida a gente vai estar com Carla Visani no CBN Cotidiano. Bom final de semana, meu povo, que segunda-feira seja histórico para todos nós. Tchau, Pedrão.
Tchau, até mais.
Tchau, pessoal.